Manhã 98. Oferecimento.
Açaí Atacadista, sempre o seu melhor negócio.
98. Certos momentos da vida trazem consigo desencanto e às vezes nos roubam até mesmo a vontade de viver. Certos momentos da vida trazem consigo tanta amargura que chegamos a pensar na morte como único alívio possível para nossas dores. Quando concentramos nossa energia toda em favor de um ideal e nosso sonho se frustra, parece que algo se parte dentro de nós. Nosso espírito nessa hora se debate entre a tristeza e a revolta e fatalmente sucumbe à depressão. Nesses momentos, o homem mais descrente, diante da própria impotência, ergue seus olhos ao Criador em busca de socorro. Que possamos contar contigo, Senhor, nesta nova manhã. Que tenhamos o consolo da tua proteção quando nos sentirmos indefesos e desamparados e o mundo nos parecer hostil e traiçoeiro. Que vencidos pela incapacidade de suportar a dor, tenhamos nossas preces ouvidas por ti, a quem recorremos humildes e esperançosos quando nossas forças se esgotam. Que esse desencanto pela vida que às vezes se apodera de nós tenha remédio. Que esse desânimo que às vezes parece querer perpetuar-se em nossa alma seja passageiro. E que nesse novo amanhecer enxerguemos, como em outros tempos, motivos para achar a vida boa, maravilhosa e bela. Gente, 3 de abril, hoje, dia do desporto comunitário. A pessoa que nasce no dia 3 de abril tem muita força mental e é muito inteligente. Extremamente decidida e voluntariosa, sabe o que quer desde muito cedo, o que lhe confere um caráter altivo e independente. Não é muito disciplinada e organizada, o que frequentemente provoca o desperdício de suas energias e possibilidades. É defensor intransigente da verdade. Diz o que pensa, doa quem doer, coisa que às vezes provoca atritos e situações de constrangimento. É pessoa forte, segura de si, que não se nega a prestar auxílio quando sua ajuda é solicitada. Nunca perde o otimismo e a confiança. No amor, desperta a atenção do sexo oposto pela personalidade marcante. Aliás, costuma apaixonar-se algumas vezes até decidir fixar-se definitivamente em alguém. Também nasceram no dia 3 de abril, e portanto estão de aniversário hoje também, o ator norte-americano Ed Murphy, ator e comediante, né? O padre Fábio de Melo, também fazendo aniversário nesta sexta-feira, e o ator Maurício Matar. Para você que hoje completa mais um ano de vida, parabéns, feliz aniversário e tudo de bom!
98 FM, 98 é tudo de bom. 98 FM.
Alô Curitiba, de Nova Iguaçu. Alô Curitiba.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções.
Eu morava em Tomazina, interior do Paraná, quando recebi uma oferta de trabalho recusada. O problema é que eu teria de vir embora para Curitiba. Mais do que isso, teria de me afastar da mulher que eu amava. E eu falo isso porque a nossa situação era complicada demais. Ela não era livre. A Rosana era casada, já levávamos aquele nosso caso há praticamente um ano e meio, e apesar de também dizer que me amava, ela simplesmente não tinha coragem de abandonar o marido para ficar comigo por causa da filha. Pelo menos era o argumento que ela usava. A menina nessa época tinha 6 anos de idade e, segundo a Rosana, era muito agarrada com o pai. Ela tinha medo de sair de casa e o marido conseguir a guarda da menina na justiça. Pelo menos era essa a desculpa que ela sempre usava para protelar a separação. Por gostar muito dessa mulher, eu ia me submetendo, até porque não tinha alternativa. O problema foi que, depois que recebi aquela oferta de trabalho, eu comecei a botá-la contra a parede, até porque percebi que, se não tomasse uma atitude, a separação seria inevitável. E aí, Rosana, você já se decidiu? Semana que vem tô indo para Curitiba. Você vai comigo ou não vai? Marcos, pelo amor de Deus, não começa. Você sabe melhor do que ninguém que as coisas não são tão simples. Como que eu vou embora para Curitiba com você assim? Sem mais nem menos. Eu preciso de um tempo para me organizar, para... Ela sempre precisava de um tempo. Fazia um ano e meio que a gente estava junto. E a desculpa que ela sempre dava era essa, de que precisava de um tempo. Tempo para se decidir foi o que ela mais teve. Olha, eu acho que ela jamais iria encontrar um homem tão paciente quanto eu. Só que agora não tinha mais essa coisa de tempo. Porque havia mais esse detalhe. Eu teria de vir embora para Curitiba. Ou ela criava coragem e acabava de vez com aquele casamento de mentira. Ou então seria o fim para nós dois. Até porque eu já tinha aceitado aquele emprego. Não ia deixar a oportunidade passar em branco por nada do mundo, por mais que fosse sofrer se ela não viesse comigo. Olha, ela esperou até o último momento para me dizer qual tinha sido a sua decisão. Aliás, não precisava nem falar. Só pela cara já dava para imaginar. Com a voz lá no fundo, ela suspirou e falou: Marcos, você me desculpa, mas eu não vou poder ir com você. Queria muito, você sabe que eu queria. Mas é que não dá, pelo menos não agora. Quem sabe mais tarde, quando você se ajeitar por lá, se firmar no trabalho, e a minha filha tiver um pouquinho maiorzinha. A desculpa, naturalmente, foi a mesma de sempre. A filha. Ela tinha medo do marido entrar na justiça para ficar com a guarda da filha, caso ela tomasse a decisão de me seguir. Era sempre isso que ela falava. Era a desculpa atrás da qual ela se escondia sempre. E eu digo desculpa, porque quando a gente gosta mesmo, a gente enfrenta tudo. Se bem que, até certo ponto, eu entendia. Só que, meu Deus do céu, até quando ela se esconderia atrás daquele pretexto? E eu? Como que eu ficava? A minha situação era tão delicada, porque gostava da mulher. Era apaixonado por ela. Já tinha, inclusive, decidido que, se ela tomasse a atitude que eu esperava há tanto tempo, a gente viveria como uma família. Ela traria junto a menina e seríamos uma família. Eu, ela e a filha. Só que ela tinha medo. O medo de sempre. Perder a guarda da filha para o marido. Enquanto eu ficava sempre como segunda opção. O problema é que, por mais que a gente goste, quando a gente não sente decisão da outra parte, quem é que não desanima? Meu Deus, será que ela pensava que eu ia esperar por ela até o fim da vida? Ou até a menina completar 18 anos? Até quando que um homem consegue se dividir do jeito que eu estava me dividindo? O fato é que, apesar da choradeira, apesar das promessas de amor, das juras de amor, eu acabei vindo embora. Até porque, repito, não podia sacrificar uma oportunidade que talvez eu nunca mais tivesse parecida por uma mulher que há mais de ano e meio me enrolava, me levava no bico e não tomava uma decisão. A verdade é que a gente não terminou definitivamente. Prometemos manter o contato por telefone, por mensagens. Eu, inclusive, fiquei de visitá-la quando fosse possível. Enfim, continuamos juntos, mas naquela base, como se fosse um namoro à distância. A única diferença é que, em vez de ser minha namorada oficial, ela era só a minha amante. Olha, se eu disser que foi fácil me acostumar, estaria mentindo. Além de não conhecer praticamente ninguém por aqui, eu sentia tanta falta dela. Olha, tinha dias que parecia que a saudade ia me sufocar. Cheguei a pensar, inclusive, em pedir a conta, voltar lá para Tomazina, porque tinha dias, final de semana, principalmente, que eu sentia tanta saudade dessa mulher que achava até que não ia aguentar. A cada 3 semanas, a cada mês, eu ia lá para a gente se ver. Só não ia toda semana porque o dinheiro não dava. A situação perdurou por mais de 8 meses. Exatamente assim. A cada 3, 4 semanas, eu ia visitá-la, a gente se encontrava, matava um pouco da saudade, eu voltava e passava mais um mês aqui triste, abandonado e sozinho. Não dizem que a gente se acostuma até com coisa ruim? A verdade é que eu fui me acostumando com aquela situação. Nessas alturas, já tinha feito amigos, já conhecia muita gente, lá mesmo na firma, e também aqui, perto de casa. Quando eu demorava muito para ir até a Tomazina, ela reclamava. Só que, não sei, aos poucos, alguma coisa aqui dentro de mim foi mudando. Eu já não sentia tanta saudade. Eu já não sentia tanta falta dela. Era comum, aliás, eu sair final de semana e até arranjar alguma mulher para passar a noite. No fundo, não era o que eu queria, mas se eu dissesse que me sentia culpado, com remorso, estaria mentindo. Até porque ela era casada. Enquanto eu dormia com outras aqui, ela dormia com o marido, toda noite. Eu sabia que ela também tinha outro. Ah, mas é o marido. Que me importa? Para quem gosta de uma pessoa, esse tipo de detalhe não interessa. Dorme com outro, não importa se é o marido, se é o amante, se é o namorado. De maneira que, aos poucos eu fui me acostumando e fui me virando, até porque precisava sobreviver. Não ia ficar chorando por uma mulher que durante 1 ano e meio nunca tomou a decisão que eu pedi a ela que tomasse no mínimo 10 ou 15 vezes. No começo a gente se falava por telefone, continuava se falando. Apesar de que, repito, já não era mais a mesma coisa. Com o tempo, inclusive, até isso eu comecei a parar de fazer. A grande verdade é que o tempo e a distância foram me fazendo esquecê-la pouco a pouco. A imagem dela foi ficando cada vez mais distante no meu pensamento. Porque não existe amor que resista à distância e à passagem do tempo. Principalmente, eu repito, quando a gente não sente firmeza do outro lado. Eu só não sabia se o mesmo estava acontecendo com ela. Não sabia, e nessas alturas, para ser sincero, também já não estava mais me importando. Foi bem nessa época que aconteceu aquilo que para mim foi uma surpresa. Até porque fazia já 1 ano e 2 meses que eu tinha vindo embora para Curitiba, quando um sábado bateram a porta. Quando abri aquela porta, fiquei até espantado quando dei de cara com ninguém menos do que ela, a Rosana, ali diante de mim. A menina estava junto, a filha dela. Eu simplesmente não acreditei. Rosana? Ué, que você está fazendo aqui? Perguntei aquilo, olhei para a menina e depois para aquelas duas malas de roupa a seu lado. Em vez de responder, ela deu assim uma olhadinha para dentro da casa e aí perguntou: tem alguém aí com você? Você não vai convidar para a gente entrar? Claro, claro, desculpa, mas é que eu tô espantado, não esperava te ver. Aconteceu alguma coisa? Eu é que pergunto, Marcos. Sabe quanto tempo que você não me liga? 11 dias. Sem contar que já faz quase 3 meses que você não dá as caras lá em Tomazina. Eu te liguei um monte, mas você também não me atende. Até parece que não quer mais falar comigo. Ela começou a falar. Até que, para minha surpresa, contou que tinha largado o marido. Que ele, aliás, já estava até sabendo do nosso caso, meu e dela. Eu vim pra ficar, Marcos. Eu e a minha filha. Não era isso que você queria? Então, demorei, mas criei coragem, tô aqui. Olha, eu não soube nem o que dizer. Eu fiquei olhando pra cara dela ainda sem acreditar. Pra dizer bem a verdade, eu estava mais surpreso, mais espantado do que propriamente feliz. No fundo, no fundo, nem sei dizer se eu estava feliz. Se fossem outros tempos, até estaria. Seria a melhor notícia que ela poderia me dar, só que não naquelas circunstâncias. Repito, o tempo e a distância foram mudando aquilo que eu sentia. Meu Deus, eu sou humano. A gente precisa sobreviver. E principalmente no nosso caso, tanto tempo eu esperei, tantas vezes eu pedi, tantas vezes eu tentei convencê-la a largar do marido para ficar comigo, nos tempos que eu morava lá em Tomazina e depois, quando vim embora para cá. Praticamente 3 anos. Sabe, chegou uma hora que eu comecei a conhecer pessoas, que eu comecei a me ambientar na cidade nova, a fazer amigos, até ficar com outras mulheres, e aquilo que eu sentia por ela, até pela distância e pelos meses que foram passando, já não era mais a mesma coisa. Eu fiquei sem saber o que dizer. Ela naturalmente percebeu, ela notou que eu não estava feliz, tanto que perguntou: tá tudo bem, Marcos? E parece que você não gostou de me ver? Não é isso, Rosana, eu só acho que você devia ter me avisado, né? Não estava esperando receber ninguém aqui em casa. Mas eu te liguei um monte, Marcos. Você não atende o telefone? Olha que situação. Que situação. O pior de tudo é que não dava para simplesmente mandá-la de volta. Até porque, segundo ela, depois que ficou sabendo do nosso caso, o ex-marido praticamente a tinha escorraçado. O mais irônico de tudo é que quando eu queria que ela fizesse isso, que ela tomasse essa atitude, que jogasse tudo pro alto para ficar comigo, ela nunca fez. Nunca teve coragem. E agora, que eu já não tinha mais tanta certeza de que ainda gostava dela, de que a queria aqui do meu lado, morando comigo, ela me aparecia sem aviso, dizendo que estava separada do marido, que o marido estava sabendo de tudo. Acabei deixando que ela ficasse na minha casa, ela e a menina, até porque fazer o quê? Só que ela deve ter notado que eu fiz aquilo contra a minha vontade. O pior é que nessas alturas eu andava meio de rolo com uma menina aqui do bairro. Fiquei só imaginando a confusão que podia dar. Imagine se a menina aparecesse ali em casa de surpresa, como às vezes ela costumava fazer. O fato é que ela foi ficando, e quanto mais os dias passavam, mais eu tinha certeza de que já não sentia mais nada por ela. No passado eu tinha sido muito apaixonado. Juro que tinha. Mas, meu Deus do céu, as coisas mudam. Olha, houve uma época em que eu seria capaz de enfrentar o mundo para ficar com ela. Pedi, e não foi uma nem duas vezes, quase implorei para que ela largasse do marido, jogasse tudo pro alto para ficar comigo. E ela nunca teve coragem. Aí, quando eu já não tinha mais tanta certeza de que gostava dela, ela me aparece na minha casa, sem aviso, dizendo que tinha abandonado o marido, que o marido, inclusive, estava sabendo que a gente tinha um caso. Mas o pior ainda estava por vir. Como se a situação já não fosse complicada ao natural, por si só, pouco tempo depois, um mês e tanto, ela veio com a notícia. Eu queria te contar uma coisa, não sei se você vai gostar.
Fala, o que que é?
Eu acho que eu tô grávida.
Como é que é?
Eu acho que eu tô esperando um filho teu. Olha, primeiro eu senti o baque. Eu sempre sonhei me tornar pai. De modo que, assim, no bate-pronto, quando ela me deu aquela notícia, num primeiro momento, eu fiquei, sabe, sem saber exatamente o que senti. Era um pouco de alegria, de euforia. Só que, ao mesmo tempo, fiquei meio incrédulo, porque, olha, custou pra minha ficha cair. Até que eu comecei a pensar, meu Deus, fazia só um mês e tanto que ele estava ali morando comigo. Como que ela podia estar esperando um filho meu? Lá para Tomazina, eu já não ia fazia mais de 3 meses. Quando ela me surpreendeu batendo na minha porta. Olha, essa coisa ficou martelando na minha cabeça. Porque antes de ela vir para Curitiba, a gente já não dormia junto, já não fazia amor por 3 meses. 3 meses, até um pouco mais. Aí de repente ela aparece e um mês depois nem isso. Vem me dar notícia de que tá esperando um filho meu? Como assim um filho meu? Naquela mesma noite, quando a gente foi se deitar, eu comecei a me cobrar uma atitude. Eu precisava conversar com ela sobre isso. Sabe, era uma coisa que há quantos meses você está grávida? Sei lá, o médico falou, mas eu não lembro direito. Um mês e pouquinho. Por quê? Olha, eu não queria ser indelicado. Eu não queria ofender, magoar, mas, sabe, tem coisa que a gente precisa perguntar. Escuta, Rosana,
Você tem mesmo certeza de que esse filho aí que você está esperando é meu? Será que você já não veio para cá grávida? O que você está falando, Marcos? Ué, o que eu estou falando? Eu estou sendo realista. Não faz nem um mês que você está aqui e diz que está grávida? Esse filho aí pode ser muito bem do teu marido. Quem garante que você já não chegou aqui com esse filho na barriga? Eu não acredito que você está falando isso. Dizem que a mulher, quando não tem argumento, começa a chorar. E foi exatamente isso que ela fez. Começou a chorar, principalmente quando eu pedi que ela fosse ao médico outra vez fazer o exame, para ver de quantas semanas ou meses, sei lá, ela estava grávida. Na minha cabeça, não dava tempo para ela ter engravidado de mim, para eu ser o pai daquele bebê. Não tinha como. Ela desinvestou chorar, se fez de ofendida, ameaçou até juntar sua trouxa de roupa e ir embora, e eu confesso que por um momento quase pedi que ela fosse mesmo, que ela voltasse lá para Tomazida, que voltasse para o marido, ou então, não sei, fosse morar com a mãe, com alguém da família. Olha, quase aproveitei a oportunidade para botar as cartas na mesa e dizer que já não sentia mais nada por ela, que não estava feliz com aquela situação. Quer dizer, se é que ela já não tinha percebido, o que eu duvido. Meu Deus, nessas alturas eu já tinha me acostumado à minha vida de solteiro. Eu já estava acostumado com a minha privacidade, a liberdade que eu tinha. E depois que ela veio morar aqui comigo na minha casa, eu acabei perdendo tudo isso. Eu era apaixonado por ela, mas, meu Deus, isso fazia quase 2 anos. De qualquer maneira, até para ver se ela parava com aquele choro, acabei pedindo desculpas e pedindo que ela botasse uma pedra em cima. No fim, fiz de conta que estava tudo bem. A verdade é que alguns meses já se passaram. E segundo as contas dela, está entrando no 7º mês de gestação. Só que não sei. Pelo tamanho da barriga, eu acho até que já passou do 8º. Olha, não duvido nada se ela não der à luz a qualquer momento e depois vir com uma conversa de que o bebê nasceu prematuro. Pode ser coisa da minha cabeça, mas olha, eu tenho quase certeza de que é isso que vai acontecer. Ninguém me tira da cabeça que ela já chegou aqui na minha casa grávida. Eu posso até engolir palavra por palavra do que eu estou falando, mas tenho quase certeza de que esse filho não é meu. Eu, inclusive, andei conversando com alguns amigos, desabafando sobre tudo que eu estou passando, e eles me aconselharam a esperar a criança nascer, fazer um exame de DNA ou sei lá o quê, para ter certeza de que esse filho é meu. Meu Deus, quem no meu lugar não faria a mesma coisa? Não é que eu esteja querendo me livrar da responsabilidade, mas eu tenho de pensar um pouco em mim também. Sou muito novo para me amarrar a uma mulher que, meu Deus, já não amo mais. Ah, mas você era louco por ela, vivia, sim, vivia. Muitas e muitas vezes pedi que ela largasse do marido para ficar comigo. Só que ela nunca largou. Só foi largar depois que eu estava aqui em Curitiba. Já fazia quase 2 anos, mais de 1 ano e meio. E nessas alturas, as coisas já não eram mais as mesmas. O sentimento que eu tinha por ela tinha esvanecido, tinha diminuído. Eu tinha conhecido outras pessoas. Meu Deus, eu sou humano. As coisas mudam, os sentimentos também. E principalmente, repito, quando a gente pede, quando a gente quase suplica para a pessoa largar do outro para ficar com a gente, a pessoa não faz isso. Aí depois, quando a gente já desapegou, aí vem a criatura na minha frente e diz: ó, sabe aquilo que você me pedia? 3 anos atrás, tô aqui. Só que aí a situação é outra. Mesmo assim, se eu tiver certeza de que esse filho é meu, eu, pelo menos o filho, eu assumiria. Só que, é como eu já falei, esse filho não é meu. Eu tenho 99,99% de certeza de que essa criança já veio com ela quando ela chegou aqui. É só fazer as contas. Se o bebê for mesmo meu, é claro que eu vou dar o melhor de mim para cuidar dele, vou registrar, vou sustentar, vou assumir. Mas e se não for? Será que é justo comigo? Eu assumi o filho de outro? E mais do que isso, conviver com uma mulher que eu não amo mais, que eu não pedi para vir embora para cá. Quando eu pedi, ela não fazia. Aí quando eu já não queria mais, ela toma essa atitude, sem me consultar, inclusive. Será justo comigo, meu Deus? É isso que eu me pergunto. Me sinto naquela situação: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não sei o que faço da minha vida. Não quero ser injusto, não quero magoar ninguém. Mas a pergunta que mais me ocorre é justamente essa: e eu, meu Deus? Será que eu não tenho de pensar um pouquinho em mim também? Essa é a minha dúvida: assumir o filho de outro. E mais do que isso, assumir uma mulher que eu já não amo, será justo comigo? Será?
Into the light and feel the gravity.
98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções.
Era a primeira vez que viajávamos juntos desde que tínhamos nos casado. Por conta do meu trabalho, a gente não pôde sequer curtir a nossa lua de mel num lugar bonito, do jeito que a Vera sonhava. E ela queria tanto conhecer o litoral de Santa Catarina, por exemplo. Vivia falando disso antes da gente se casar. Mas não assim para ficar numa única praia. Ela queria fazer um passeio longo de carro. Ficar um dia aqui, outro dia ali. Por isso resolvi fazer aquela surpresa. Meu Deus, ela ficou tão feliz quando eu falei que tinha tirado uma semana de folga. Aliás, nem acreditou, ficou me olhando assim, meio desconfiada. Você tá falando sério? Quer dizer então que a gente vai viajar? Não era apenas a nossa lua de mel atrasada que eu queria aproveitar. Eu queria também comemorar a notícia mais maravilhosa que eu já tinha recebido em toda a minha vida. Duas semanas atrás, minha mulher me contou que estava grávida. Grávida do nosso primeiro filho. Tenho certeza de que foi o acontecimento mais maravilhoso da minha vida. Quando ela me contou que eu ia ser pai, eu fiquei até meio fora de órbita. Ouvi, mas quase que não acreditei. Fiquei olhando para ela com aquela cara de bobo. Imagine, além de estar casado com a mulher da minha vida, mulher que eu amava, ainda ia ser pai. Dali a menos do que 9 meses ia ser pai. Foi por isso que, apesar de estar cheio de serviço lá na empresa, de não ser a oportunidade mais adequada para tirar uns dias de folga, eu tirei aquela semana para viajar com a Vera. Primeiro a gente passou no Parque do Beto Carreiro, depois fomos até a Penha, aproveitamos um pouco a praia e aí fomos fazendo a Via Sacra. Ficamos um pouco no lugar, alugávamos um quartinho de pousada, depois seguíamos adiante e olha como foi gostoso. Como foi bom a gente ficar naqueles lugares bonitos, principalmente sendo do jeito que a gente estava curtindo, do lado da pessoa que eu mais amava. Parece que tudo se torna especial. Porque se a Vera não estivesse ali comigo, eu tenho certeza de que nem mesmo a praia mais linda do mundo me daria tanta felicidade, me deixaria sentindo daquele jeito. Do lado da pessoa que a gente ama, é diferente, é especial. Uma noite durante o jantar, lembro que a gente ficou ali relembrando a nossa história. Tudo entre nós aconteceu assim de um modo tão rápido. Eu conhecia o irmão da Vera. Na época, ele trabalhava na mesma empresa que eu. E na festa de confraternização do final de ano, ele a levou para participar do evento. Lembro até do instante quando fomos apresentados. Olha só, eu sei a emoção que senti. Quando olhei naqueles seus olhinhos lindos, meu coração quase parou de bater. Eu me encantei só de olhar para ela, só de contemplar o seu sorriso. E depois tem gente que diz que não acredita em amor à primeira vista. Eu acredito porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Aliás, aconteceu com a gente, porque ela depois me contou que também sentiu exatamente a mesma coisa quando olhou para mim pela primeira vez. É, foi um dia memorável. Foi um dia maravilhoso. Acabei de dizer que o dia mais feliz da minha vida foi quando eu descobri, quando ela me contou que eu ia ser pai. mas eu acho que fui até um injusto com o dia em que a conheci. Olha, dá pra dizer que foi empate. Foram os dois dias mais sublimes, maravilhosos e encantadores da minha vida. Quando a conheci e quando soube que seria pai. Eu lembro que já naquele primeiro dia a gente ficou na maior paquera. Depois do jantar, eu acabei criando coragem e me aproximei dela. Trocamos o nosso primeiro beijo de amor naquela mesma noite. E desde aquela noite maravilhosa, encantada, a gente nunca mais se separou. E lá se iam exatamente 2 anos e 2 meses. Alguns meses de namoro, alguns de noivado e agora já há 4 meses casados. E uma coisa eu posso dizer, nunca fui tão feliz ao lado de uma pessoa. A Vera me completar de todas as formas imagináveis. Eu tenho certeza de que era exatamente o que acontecia com ela também. Porque não era só uma relação de amantes, de marido e de mulher, não. Era de amizade, às vezes era até de mãe para filho. Sabe, o relacionamento completo, dependendo do momento, a gente era amigo, dependendo do momento, a gente era amante. Eu lembro que durante o jantar, a gente ali na mesa, no restaurante daquela pousada, relembrando os nossos tempos de namoro, de noivado, de repente, ela fez assim um carinho na minha mão e perguntou: quando a gente se conheceu naquela festa de fim de ano, você lembra? Você achava que um dia estaríamos aqui casados e eu esperando o nosso primeiro filho? Mas fala a verdade. Você quer que eu fale a verdade mesmo do fundo do meu coração? Eu esperava sim. Quer dizer, não pensava que a gente fosse casar tão depressa, mas desde que bati os olhos em você pela primeira vez, e disso você sabe, você faz essa carinha de desentendida só para que eu repita, né? Eu já te disse tantas vezes, Vera, desde quando coloquei os olhos em você pela primeira vez, eu me encantei, eu me apaixonei. Na minha cabeça já não havia mais dúvida. Esta é a mulher da minha vida. Eu falei aquilo e, como sempre acontecia, ela se desmanchou no sorriso mais lindo do mundo. Até porque era exatamente assim que ela fazia. Porque esse discurso eu já tinha feito mais de 100 vezes. Mas é que ela gostava de ouvir. E, para dizer bem a verdade, eu gostava tanto de contar, de relembrar aquele dia encantado. Depois, ela ficou séria assim durante um momento, olhou para mim e perguntou: amor, e se o nosso bebê for menino, que nome você acha que a gente deve dar? Só não vale Júnior. Se for menina, eu já sei, vai se chamar Maria Helena. Você não acha bonito? Desde que era menina, quando ainda brincava de boneca, eu já pensava em dar esse nome quando tivesse uma filha. Eu também achei aquele nome lindo. Ela até perguntou se eu discordava, mas primeiro que para mim tanto fazia. Qualquer nome seria lindo, sendo para minha filha. E além disso, eu realmente achei tão bonito, tão... Hoje em dia tem tanto nome moderno que o pessoal exagera, nomes repetidos, e Maria Helena era um nome assim tão, sei lá, meio antigo, assim, meio tradicional. Gostei, aliás, adorei. E concordei na mesma hora: se for menina, vai ser Maria Helena, está decidido. Lembro que a gente ainda ficou ali imaginando mil situações para depois que o nosso filho ou nossa filha nascesse. Combinamos que se fosse menino, eu escolheria o nome. Ela permitiu. E se fosse menina, se chamaria Maria Helena. Meu Deus, como aquela noite estava gostosa. O céu limpo, aquela brisa. Depois do jantar, nós saímos da pousada e fomos fazer uma caminhada ali pelo lugar. Lembro que o céu estava estrelado. A lua estava linda, apesar de não ser noite de lua cheia. Mesmo assim, tudo estava perfeito. O lugar estrelado, a lua linda no céu. Depois a gente caminhou pela areia na beira do mar. Aí sentamos numas pedras e ficamos ali conversando e namorando. Olha, repito o que já disse. Não existe coisa melhor do que estar ao lado da pessoa que a gente mais ama. Pode ser qualquer lugar. Pode ser em casa mesmo, no sofá da sala. Pode ser na cama, no chuveiro. Mas é claro que um lugar paradisíaco, aquele marzão imenso, maravilhoso, ajudava a realçar aquela atmosfera de romance e de amor. Acho que não exagero se disser que me senti no paraíso. Meu Deus, diante daquele marzão imenso, aquela lua no céu, aquelas estrelas, aquela noite simplesmente maravilhosa, aquela brisa vindo do mar e a meu lado, a mulher da minha vida esperando pelo nosso filho. Olha, se Deus criou coisa mais bonita. Eu não conheci. Para mim, aquele momento foi o mais absoluto e fiel retrato do paraíso. A ideia que a gente tinha já naquela quarta-feira era seguirmos até Florianópolis no dia seguinte. Ela não conhecia. E já tinha me falado tantas e tantas vezes que queria muito conhecer Florianópolis, porque mesmo quem não conhece, ouve falar e a gente sabe que todo mundo que conhece elogia, diz que é um lugar muito bonito, muito... E para dizer a verdade, eu que já conhecia também tinha curiosidade de ir mais uma vez, principalmente porque agora seria diferente. Eu estaria ao lado da mulher da minha vida. A gente tinha o costume de levantar bem cedinho de manhã, fazer uma caminhada e só depois tomar o café da manhã. E foi justamente o que fizemos aquele dia. O problema é que quando estávamos voltando para a pousada, depois do passeio, ao atravessarmos a rua, aconteceu e foi tudo tão rápido que eu não sei sequer dar detalhes do que, porque eu só lembro que antes de atravessar a rua, eu parei assim na calçada porque vi que tinha uma moto se aproximando. E eu ainda tentei segurar a mão da Vera para que ela também esperasse. Só que não sei o que houve. Ela devia estar distraída porque estava com um fone de ouvido e não deve ter visto a moto e muito menos ouvido o barulho. E acabou atravessando a rua assim mesmo. E foi aí que aquele motoqueiro veio com tudo para cima dela e atingiu em cheio. A batida nem foi assim tão forte. Até porque a moto não estava correndo muito, mas foi o suficiente para derrubá-la do chão. Aliás, até o motoqueiro também caiu. Eu fiquei tão atarantado, tão desesperado naquela hora que, sabe, aquela paralisia, você não... A única coisa que eu atinei foi correr em seu socorro. E percebi que ela estava desacordada. Comecei a gritar, a chamar por ela, a pedir socorro. Vera, acorda, Vera. Vera, fala comigo, Vera. Vera, não faz assim comigo, Vera. Fala comigo. Alguém, acuda a gente aqui, ajuda. Ela foi atropelada, alguém chame uma ambulância. Ela estava machucada. E também tinha, e isso foi o que mais me assustou, um filete de sangue na cabeça. Um ferimento na cabeça. E isso foi o que mais me deixou desesperado. Porque parecia que ela tinha batido a cabeça, ou no asfalto, ou no meio-fio. A ambulância não demorou muito. E ela foi levada ao hospital e rapidamente conduzida à emergência. Eu fiquei ali esperando por notícia, naquela agonia. Cada segundo parecia uma eternidade. Eu me perguntando, será que foi grave, meu Deus? Tomara que não. Eu só conseguia pensar na minha mulher e no nosso filho que ela carregava no ventre. Só de cogitar que pudesse ter acontecido alguma coisa grave com eles, eu... Depois de algum tempo, vieram conversar comigo, me conduziram até uma sala. E daí pra diante, eu não sei contar nada com muitos detalhes, porque só senti tudo escurecendo diante de mim quando recebi a trágica notícia de que minha mulher tinha morrido. Parece que ainda ouço o eco das palavras do médico longe, longe, longe. Aquela história que a gente já se acostumou tanto a ouvir em filmes, em novelas. Fizemos tudo o que era possível, mas infelizmente a pancada que ela levou na cabeça foi forte demais. Segundo o médico, ela já tinha chegado ao hospital praticamente sem vida. Foi a primeira vez que eu desmaiei. Repito, simplesmente ficou tudo escuro, tudo rodando, a voz do médico foi ficando distante, eu senti aquela tontura e apaguei. Depois ainda tiveram de me acalmar com remédio, porque eu não estava querendo aceitar. Só que eu não tinha saída. Era aceitar ou aceitar. Não havia engano. Não era pesadelo. Na verdade, não havia nada que pudesse ser feito para salvar a vida da minha esposa e do nosso filho que ela carregava na barriga. De uma vez só, de uma topada só, perdi as duas pessoas que mais diferença faziam para minha existência. Acho sinceramente que nunca vou me recuperar desse baque. Porque, repito, perdi tudo que eu tinha de mais precioso. Tudo! De uma vez só. Foi tudo tão rápido. Mas eu ainda hoje me condeno por ter deixado minha mulher se desgrudar da minha mão e atravessar aquela maldita rua. E em consequência, ser atropelada por aquele motoqueiro. Ela estava distraída, estava com um fone no ouvido, escutando música. O motoqueiro, e isso eu preciso dizer, chegou até a buzinar, só que não deu tempo de desviar. E tudo acabou da maneira mais estúpida que se pudesse imaginar. Sabe o que é você não ter chance sequer de se despedir da pessoa que mais ama na vida? Da pessoa não, das duas pessoas que eu mais amava. Porque de uma tomada só foi minha mulher e meu filho. Mesmo ainda nem sabendo se seria menino ou menina, eu já amava aquele bebê de todo o coração. Amava e fantasiava. Amava, imaginava cenas de nós dois com ele, passeando na rua, dando de mamar, engatinhando no chão. Sabe o que é sair para fazer o passeio dos sonhos com a mulher da tua vida e voltar para casa com o corpo dela dentro de um caixão? Nunca tive inimigos, mas se tivesse, eu acho que não desejaria a ele, a esse inimigo, tudo que passei continuo passando. Só quem sentiu essa dor é que pode aquilatar o martírio que se tornou minha vida. Na verdade, eu ainda não acredito que isso aconteceu de verdade, apesar do tempo já passado, porque continua aparecendo um pesadelo. Um pesadelo do qual eu vou acordar a qualquer momento. Aí eu vou lá para a sala. Imagino que vou encontrá-la sentadinha no sofá assistindo a novela. Aí eu vou sentar do seu lado. Vou fazer um carinho no seu rosto. Vou abraçá-la, vou beijá-la. E ficar ali durante uma hora, duas horas, como tantas vezes a gente fez. Ah, meu Deus, só de pensar que isso nunca mais vai acontecer de novo, eu entro em desespero e dá uma vontade de morrer. Até as coisas mais banais, as coisas mais simples do dia a dia. Conseguiam ser especiais. Como, por exemplo, assistir a novela, assistir um filme numa tarde de domingo. Por que justamente ela? É a pergunta que eu já me fiz um milhão de vezes, só que não consigo encontrar uma resposta. Ela não chegou sequer a conhecer Florianópolis como ela tanto queria. Sabe, tem horas que parece até que eu estou ouvindo a sua voz. Mozinho, será que Floripa é tão bonita como a gente vê nas fotografias, na televisão? Ela não via a hora de conhecer aquela cidade. E partiu sem realizar o seu sonho. Sabe, quando ela falava em conhecer Florianópolis, os olhos dela brilhavam. No fim, nem tivemos tempo. Quis o destino que aquela maldita moto jogasse por terra todos os nossos planos e todos os nossos sonhos. Olha, não estou nem culpando aquele motoqueiro. É claro que ele não queria jamais ter feito aquilo. Foi um acidente, uma tragédia. Repito, ele nem estava correndo muito. Mas, meu Deus, por que a gente tinha que estar ali? Por que aquele motoqueiro não estava em outra via, fazendo uma outra coisa? Por que a gente não passou por aquela bendita rua 5 minutos depois ou 5 antes? Se não tivesse acontecido, numa hora dessas, eu estaria aqui, junto com as duas. Minha adorada Vera e nossa filhinha, nossa pequena Maria Helena. Como ela disse que iria se chamar, caso fosse menina. Ou então, o nosso menino, que apesar de ainda não ter comentado nada com ela antes da tragédia acontecer, eu já planejava batizar de João Augusto. Nem João Augusto, nem Maria Helena, nem Vera. Só sobrou eu. Só eu aqui. Nesse mundo triste. Será que vale a pena, meu Deus? Desculpa, obrigado pela dádiva da vida, porque eu continuo vivo, mas muitas vezes eu já me perguntei Não quero blasfemar, mas muitas vezes eu já me perguntei, será que vale a pena? Só eu? Sem ela? Quer saber de uma coisa, meu Deus? Me perdoe, mas acho que não vale. Me perdoe, mil vezes perdão, mas no fundo do meu coração, sem ela, eu acho que não vale.
Da Minha Vida, volume 3, que você encontra à venda nas livrarias Curitiba e também na loja virtual do site renatogaucho.com.br. Livro sempre o melhor presente para quem você ama.